Olá, boa tarde. Um homem de 59 anos morreu ontem enquanto fazia a subida à montanha do Pico. De acordo com a RTP Açores, o homem de nacionalidade eslovena foi socorrido por uma equipa de resgate dos bombeiros voluntários da Madalena, mas acabou por não resistir. O incidente ocorreu junto ao Marco 5 dos 47 que assinalam o trilho que leva todos os anos milhares de pessoas até ao cimo da montanha mais alta de Portugal. Ainda de acordo com a RTP, este ano já foram realizadas 15 operações de resgate à montanha. Uma turista belga está desaparecida desde dia 9 de setembro na Ilha de São Jorge e as buscas vão continuar, ainda que com uma redução dos meios envolvidos. De acordo com o responsável pela PSP nas velas, Carlos Henrique, a turista tem 49 anos. Nas buscas colaboram duas equipas de drones, bem como uma equipa com cães de busca, tendo sido varrida toda a ilha em colaboração com os bombeiros voluntários da Calheta e das Velas. Foi também mobilizada uma embarcação. As buscas vão continuar, mas apenas com alguns meios disponíveis. A turista terá deixado os seus bens pessoais no Parque de Campismo da Calheta, não havendo indícios de crime, segundo a PSP.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo aprovou o decreto regulamentar regional que procede à criação do Centro de Saúde da Lagoa na orgânica da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. O Conselho de Governo, reunido na Vila das Velas em São Jorge, deliberou criar este centro por considerar fundamental que a unidade funcional do Conselho de Lagoa assuma a natureza de centro de saúde por constituir a estrutura que melhor se adequa a uma efetiva prestação de cuidados de saúde de qualidade.
O Conselho da Lagoa é atualmente um dos concelhos mais populosos da Ilha de São Miguel e a sua população tem estado a ser servida no que aos cuidados de saúde diz respeito por uma unidade funcional. A prestação de cuidados de saúde tem sido marcada por uma constante evolução e uma crescente complexidade técnica, aumentando a exigência sobre os serviços de saúde, os quais devem ser dotados de estruturas multidisciplinares que sejam efetivas e eficientes na prestação destes cuidados, pelo que constitui uma necessidade premente a criação e reconhecimento legal de uma estrutura organizativa dos serviços de saúde existentes no Conselho da Lagoa, que possibilite a existência de valências ajustadas à realidade do Conselho.
Manuel São João, secretário regional do Mar e das Pescas, na leitura do comunicado. O Executivo aprovou ainda, entre outras medidas, a resolução que autoriza a transferência para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas de 2,8 milhões de euros para fazer face ao suplemento ao Prémio dos Produtores de Leite da medida Prémio às Produções Animais do subprograma POSEI Açores e outra que autoriza a Secretaria da Agricultura a conceder apoio financeiros nos domínios da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural. Por outro lado, o Governo aprovou a resolução que autoriza a realização da despesa para a contratação da coordenação, planeamento e fiscalização do projeto do Tecnopolo Martec. O concurso para a construção deste centro de investigação, que será construído no Faial, foi adjudicado à terceira tentativa por cerca de 23 milhões de euros, mais 10 do que inicialmente previsto, um aumento que a região apenas pode fazer face devido à reprogramação do PRR, que reforçou a dotação para o cluster do mar.
O cluster do mar dos Açores, inicialmente previsto 32 milhões, foi reforçado em 10 milhões de euros para fazer face a estas despesas do aumento, quer na empreitada do Tecnopolo Martec, quer na empreitada do navio oceanográfico. E, portanto, os 10 milhões de euros são fruto de uma renegociação e de um reforço do PRR, e, portanto, nessa medida será o IVA suportado pela região autónoma e, no âmbito do PRR, serão alocados os 42 milhões de euros.
A obra foi adjudicada a um agrupamento de empresas que terão 24 meses para construir o Tecnopolo nas antigas instalações da fábrica de conservas da Cofaco, na cidade da Horta, abandonadas há mais de uma década.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, defendeu a conversão de espaços de edifícios públicos em creches, considerando que não basta estes equipamentos serem gratuitos e que é necessário aumentar o seu número.
Aproveitar que espaços públicos que possam existir ou de instituições que já têm valências de creche que possam ser rapidamente convertidos em creche para responder no imediato à enorme carência que existe. E em segundo lugar, é preciso investir a sério na construção de novas creches, porque essa é a única solução sustentável.
António Lima falava na sequência de uma visita à freguesia da Ajuda da Bretanha, no concelho de Ponta Delgada. Segundo o coordenador do partido, a falta de creches nas proximidades é um dos motivos que dificultam a fixação de população. No caso da Ajuda da Bretanha, a mais próxima fica a mais de 12 quilómetros, nas Capelas, ou na cidade de Ponta Delgada, a 25. António Lima considera que é necessário investir a sério na construção de novas creches, porque essa é a única solução sustentável a longo prazo. O presidente do governo regional disse que o objetivo da sua governação é fazer muito mais e com menos recursos e defendeu a criação do hábito de avaliar o grau de produtividade.
Devo dizer-vos que este é o meu objetivo da governação, é fazermos com menos recursos muito mais para bem servir a nossa economia, mesmo no quadro da administração pública.
José Manuel Bolheiro falava ontem na inauguração da nova loja RIAC RIAI, Rede Integrada de Apoio ao Cidadão e também de Apoio ao Empresário. Das Velas, naquele que foi o último dia da visita estatutária do Executivo à Ilha de São Jorge. Para além do atendimento presencial, há o acesso digital e ajuda gratuita por telefone, que tem registado bastante adesão.
Tem havido contactos, cerca de 100 telefonemas por dia, e apontamos para uma capacidade de resposta e solução imediata na ordem dos 30%, o que é fantástico, porque não é comum uma dúvida, um requerimento, ter resposta imediata, e isto facilita por esta via.
Bolheiro lembrou que existem lojas RIAC RIAI nas Ilhas das Flores, Corvo, Terceira, Pico e São Jorge.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A arte bonequeira está viva no Museu da Lagoa e é acessível a qualquer pessoa que queira participar na oficina aberta para pintura de bonecos promovida pela Câmara Municipal. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o artesão João Arruda, os participantes poderão presenciar todo o processo de criação de pequenas figuras em barro, do início ao fim. Trata-se de um conjunto específico de determinadas regras e técnicas.
Nós aqui temos muitos moldes de muitos bonequeiros. A Câmara foi adquirindo ao longo do tempo, mas nós também fazemos os nossos próprios moldes. Nós criamos o boneco, passamos do boneco para o molde, depois do molde estar pronto para fazermos mais do que uma figura, embora nenhum vá ficar um igual ao outro. 75% é feito sempre trabalhado com as mãos e a pintura é feita também à mão. Nós passamos o barro para o molde, depois é retirado, depois tem que moldar tudo, vai levar uns dias a secar. Passamos para o forno, que chama-se mufla. Depois então o processo da pintura, que é o processo um bocadinho mais delicado também.
De acordo com o responsável, esta tradição do fabrico da arte bonequeira, que nasceu na segunda metade do século XIX, por influência dos primeiros ceramistas oriundos do continente que se instalaram nos Açores, a quando da abertura de várias fábricas de cerâmica, veio para ficar.
Eu que sou a pessoa que deu a formação e então estamos empenhados muito nisso. E já temos pessoas interessadas, porque pode haver essas novas tecnologias, é verdade. Mas essas tradições, as pessoas sempre têm sempre um gosto. Quando pegam no barro e começam a moldar o boneco, é sempre diferente. Podem não querer fazer muito, só coisa para recordação, coisa para levar para casa, mas acho que isso não vai morrer assim tão cedo. Outros tempos era diferente, vendia-se mais, mas está-se a continuar a trabalhar, a fazer os bonecos.
Alcina já formou 6 artesãos e a adesão tem sido boa, mas tende a aumentar no inverno. Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, até 29 de dezembro, entre as 10 da manhã e o meio-dia, e depois das 2 às 4 da tarde, no convento de Santo António, o núcleo museológico do Presépio abre as portas mediante inscrição prévia.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Foi apresentada esta quinta-feira na Praia da Vitória na 18ª edição do Outono Vivo, que vai acontecer de 27 de outubro a 12 de novembro. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na apresentação, a vereadora com a pasta da cultura, Paulo Sousa, destacou alguns detalhes do programa.
Pretende-se este ano, e à semelhança do ano passado, termos em casa à volta de 50 mil livros, 33 mil títulos, e temos envolvidos nisto à volta de 90 editoras e chancelas. Do programa de Outono Vivo, gostaríamos de salientar este ano, integrar no mesmo o evento Faz Acontecer, este ano sobre o tema A Superação, sendo que alguns dos oradores serão também os nossos, irão apresentar também os seus livros no Outono Vivo. A par disso, temos apresentações, lançamentos de livros de escritores e autores regionais, nacionais, e teremos também este ano um autor da diáspora, que sendo nosso conterrâneo, virá com muito gosto ao Outono Vivo apresentar o seu último livro, o Dr. Domingos Borges.
Um dos destaques do programa vão para os 100 anos de Natália Correia, que também serão relembrados neste Outono Vivo.
Um dos momentos também que gostaríamos de evidenciar são os 100 anos do nascimento da escritora e da grande mulher que todos conhecem, a Natália Correia. E para assinalar também este facto, esta data, teremos uma peça a estrear, uma peça de teatro a estrear pelo Grupo Sala, onde se fará a recriação do botequim, e isto irá acontecer também no bar da Academia.
18ª edição do Outono Vivo na Praia da Vitória, de 27 de outubro a 12 de novembro.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.